10h24 da manhã, 10h24, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490, amanhã desta terça-feira, hoje dia 14 de junho de 2022. E bom dia, assisti a palhaçada na Câmara ontem, só contradições, o gerente da Corsã parecia um pateta, coitado, e o povo que se lasque. É o recado da Jussara, nosso ouvinte, que mandou para mim aqui pelo WhatsApp. Bom, é o desabafo também, né, da comunidade, porque as pessoas recebem notificações aí e ficam preocupadas, né, quando a gente recebe um documento na nossa casa, né, a gente fica preocupado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, quanto eu vou ter que pagar, quanto eu não vou ter que pagar, tá todo mundo numa dificuldade para pagar, comprar o leite no mercado, imagina, para pagar uma conta, né, que daqui a pouco nem imaginava que ia ter. Então, como eu já falei aqui sobre esse assunto, né, acho que faltou aí um pouquinho de política de comunicação, né, o pessoal ser transparente desde o início, né, a Corsã, quando resolveu inventar essas notificações aqui em Taquara, vou notificar lá 1.800 pessoas em Taquara sobre poços artesianos. Então, que a Corsã tivesse vindo a público antes de mandar as notificações e dito, comunidade de Taquara, por isso, e por aquilo, e por aquele outro, e por o decreto, e pela legislação, e pela portaria, e porque o presidente quer isso, porque não sei mais o que, nós vamos ter que mandar as notificações, e aí vocês têm que fazer isso, isso e aquilo. Mas não, simplesmente saíram notificando todo mundo e a comunidade que se lasque, né? E aí depois deu toda essa confusão. Ontem gerou uma das audiências públicas aí na Câmara. Nos últimos anos até um pouquinho bastante tensa em relação ao que a gente acompanhou na internet. Fernandes também assistiu, né, Fernandes? Bom dia. Sei que não é o tema aqui, mas só para...
Bom dia, Fernandes assistiu. Uma pessoa interessada pela comunidade taquarense também assisti, sim.
E foi tenso, né? Foi polêmico, enfim.
Polêmico, no mínimo.
Mas, então, feito o registro aí, a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no nosso programa. Eu digo já para todos os ouvintes, eu estou em contato com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, acabei de mandar um pedido de informações para eles, com, até vou ler aqui, as perguntas que eu mandei para o governo do estado, foram as seguintes, ó. Usar poço artesiano exige regularização junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Qual a multa para quem não tem essa regularização? Existe algum tipo de fiscalização em andamento e algum tipo de auxílio para as pessoas que desejem se regularizar? O governo do estado ainda não me respondeu. Só tinha me respondido anteriormente, como eu mencionei, que sim. Quando eu falei, liguei para eles por telefone e conversei com a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a assessoria de comunicação disse que sim, poços artesianos precisam ter regularização junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Eu conversei também com o secretário Luciano Campana, que é o secretário de Planejamento e Meio Ambiente aqui de Taquara, agora, por telefone. Ele me disse o seguinte, essa é uma informação do Estado, sobre a qual o município não tem qualquer ingerência em relação ao posicionamento do Estado. Mas o município assegura que de parte do município não vai ter multa alguma e que essa legislação que o Estado se refere é anterior, é de 2020. Ou seja, não tem nada a ver também com o termo aditivo que foi assinado pela prefeita Cirlei Silveira com a Corsã. Feitos os registros, 10h27, vamos mudar completamente o assunto aqui. Vamos falar de Lar Padilha. Fernandes, bom dia.
Bom dia, Vinícius, mas eu não posso deixar sem entrar na polêmica dos poços, que assim, não tem poço, mas gostaria muito de ter. Mas me surpreende a fala do representante da Corsã dizendo que não sabia da constante falta de água em Taquara. Então isso, como um usuário da Corsã, me preocupa, né? Alguém que vem representando essa empresa pública estadual, dizer que não tem conhecimento, né? Enfim, já morei em outras cidades, acredito que Taquara realmente isso aí seja um diferencial nos últimos anos aí da constante falta, e eu sei que é muito...
No mínimo, né, ele poderia ter se informado antes sobre
isso,
a cidade, rádio, onde ele estava vindo, né?
Isso, a comunicação na rádio. Acho realmente que não é normal, né? Deve ser resultado de anos de falta de investimento. Acredito que agora deve-se fazer os investimentos necessários, mas não é à toa que por vezes a gente chega em casa e não tem água mesmo, e é muito constante mesmo, não é uma coisa tão pontual como ele citou ontem, assim, resultado de um problema aqui ou lá, ou falta de energia em alguma situação, de algum desastre, queima o motor, enfim, eu acho que todos concordamos que na cidade há uma falta muito mais normal do que em outras cidades, mas enfim, né, só para colaborar como cidadão também.
10h29, Fernandes, Lar Padilha. Projeto Telhando Sonhos. Conta para nós o que é o projeto Telhando Sonhos.
Certo, Vinícius, obrigado pela oportunidade, vim outras vezes aqui, mas sempre te dizia, olha, vou deixar mais à frente, agora nós estamos na reta final, né, e compartilhei contigo várias vezes por que não vim anteriormente falar um pouco desse projeto. A gente iniciou ele praticamente juntamente com a pandemia, então a gente viu que muitas pessoas estavam necessitando de itens de alimentos, enfim, materiais de higiene e limpeza, máscaras, o álcool gel, então a gente achava que não fazia sentido vir pedir, né, assim, qualquer tipo de apoio da comunidade, né, sendo que as pessoas estavam necessitando de itens muito mais necessários do que o nosso, né. Bom, a gente conseguiu, né, realizar o início, né, e digamos que estaríamos aproximadamente em torno de 80% da conclusão do projeto total, com recursos, né, advindos principalmente doações do exterior do Brasil, né, da Alemanha. São duas agências alemãs que nos ajudaram, recursos aqui da comunidade taquarense via imposto de renda, né, doações que passam pelo Condica de Taquara, Prefeitura Municipal de Taquara, então também são a outra grande fonte de recursos para essa ação, e doações pontuais, assim, que tudo iniciou lá com a Amifest, né? A Amifest foi a primeira doadora, né, que a gente falou que esse era um sonho naquela época, então por isso se gerou o Telhando Sonhos, que era a iniciativa que a gente pensava, né? No último ano de realização de outubro, a gente foi agraciado com aquele prêmio, né, de R$100 mil, R$40 mil a gente utilizou na ação de formação com os jovens, os adolescentes, né, e a gente reservou R$60 mil, que foi o pontapé inicial lá, juntamente com duas comunidades, uma agência alemã e uma comunidade da Alemanha, que deu início nesse projeto. A gente conseguiu até o momento realizar ele desta forma, e agora então, para a conclusão, a gente apresenta ele para a comunidade, né, sabendo que a gente ainda precisa, né, digamos assim, angariar uma parte considerável dos recursos, né, e a gente está aplicando todos que a gente tem recebido do Condica, do Imposto de Renda, neste projeto, né. Embora houve uma mudança, né, na aplicação dos recursos do Condica, a gente vem num outro momento aqui falar especificamente do Condic, de como é que acontece o recurso. Aliás, dia 21, né, semana que vem, tem prestação de contas do Condic, eu já aproveito e faço o convite na FACAT, né, nas Faculdades Integradas de Taquara, ali junto com o professor Nicolai, o Roberto Bellino da Receita Federal, a Com, o Lions, Rotary e todas as entidades de Taquara, Prefeitura Municipal de Taquara, acredito que a prefeita vai estar presente, então a gente gostaria de dar a publicidade e a transparência, que eu acho que é o que tu falaste muito antes no assunto anterior, da questão da Corsã, né, que é o que a gente preza, né, e as pessoas doam, né, para o Condica de Taquara e para projetos como Lar Padilha, como a PAI, como a ONG Vida Breve, Instituto Vitória, principalmente, né, em razão da transparência.
Isso que... fazer um parênteses aqui sobre transparência, porque eu falei sobre a Corsã. Eu fico até um pouco bravo quando eu vejo, uhum, assim, situações que envolvem falta de transparência. Porque, Fernandes, aqui a situação da Corsã é uma típica situação de falta de transparência anterior.
Sim.
Se tivesse comunicado transparentemente antes, olha, sim, vai ter as notificações... Elas são baseadas nisso, naquele outro, e, uhum, as pessoas vão poder saber. É só a transparência, só as pessoas, uhum, se comunicando de forma transparente que vai ter a credibilidade, uhum, necessária para conseguir, uhum, alcançar os seus objetivos. E, uhum, eu digo o seguinte, a Corsã daqui a pouco, se ela tivesse sido transparente no início, ela teria alcançado seus objetivos e não teria dado essa confusão, uhum, toda.
Certo.
Não teria dado essa confusão toda. Mas como a Corsã foi... negligente na questão de transparência, ela simplesmente saiu notificando, uhum, todo mundo, uhum, e não avisou antes, não explicou antes, agora está tendo que se explicar depois.
Sim.
Se o Condica não for transparente na aplicação, exatamente, dos recursos arrecadados,
exatamente,
ele não vai ter credibilidade para no ano que vem pedir dinheiro.
Pedir de novo, exatamente. Então, é isso que a gente acredita também no Lar Padilha, e eu acho que todas, posso falar em nome de todas as entidades do Condica, né, nesse processo de transparência, foi o que contribui para a gente poder a pensar projetos grandes como esse, que foi a troca para quem assim, já teve alguma vez.
No... Tu falou aqui da Oktoberfest, que ajudou, isto, com 100 mil, né?
Isto.
A Oktober, ela só é... Só tem 33 edições, porque no final de cada edição ela diz quanto deu de receita na festa, quanto deu de despesa na festa, quanto deu de lucro e quanto ela vai repassar para cada entidade.
E onde
de
vai
forma organizada.
É, exatamente.
Então,
essa transparência é fundamental nos dias atuais, né, Vinícius? A gente vive esse momento, né? Não é apenas em Taquara, a gente vive esse momento no mundo, as pessoas querem isso, né? E essa eu sou prova, né, viva, o Lar Padilha é prova viva, de que foi assim que a gente consegue caminhar durante todos esses 43 anos, e é só por isso, né, que a gente tem conseguido realizar essa obra. Quando tu estiver presente lá, tu vai ver, assim, quem conhece o Lar Padilha, né, a Gênesis, o início dele todo, começou num prédio que abrigava o antigo hospital da comunidade de Padilha, né? E é esse prédio, então, que a gente se propôs a fazer a troca do telhado. É, inicialmente era a troca do telhado, né? Mas quem já fez qualquer reforminha em casa sabe que quando tu mexe no telhado, né, ou principalmente na, né, a gente imagina uma coisa e infelizmente a gente teve assim dois dissabores, digamos, né, Vinícius falando. A gente começou a mexer juntamente com a pandemia. Né? Então o que a gente previu gastar inicialmente no projeto é praticamente a maior parte, que era o insumo, que era o ferro, que era a telha, que era infelizmente foi um dos que teve maiores impactos durante a economia, que foi a questão das commodities como um todo aí, né? E o ferro em si, né? Todo o construtor sabe, enfim, tudo ficou meio parado. Então em alguns itens mais que triplicou o custo que a gente planejou. Então assim, isso realmente nos desorganizou bastante, né? Além daquilo tudo que a gente, quando mexe, quando tira um telhado, a gente vê que tem que atualizar a questão elétrica, a questão hidráulica, a questão da pintura, enfim, da forração, e aí vai, e aí a coisa não para, e não para, e não para. Enfim, a gente encarou esse desafio com a ajuda de muitas pessoas e da comunidade, né, e outras parcerias, enfim, outras entidades, muitas instituições religiosas também colaboraram, enfim, eu não vou citar muitas agora porque já são muitas, né, e a gente, desde a nossa mantenedora, né, ou as pessoas que têm nos ajudado, a gente tem atualizado uma lista, né, como tu disse, a gente tem atualizado a lista para quem a gente pagou de fornecedor e a lista de doações, então a gente tem isto mensalmente atualizado, então a gente sabe, a gente pode enviar para quem tiver interesse, então assim, tem pessoas que visitaram a instituição, viram, né, onde é que a gente está gastando, né? E no outro dia entrou, por exemplo, R$20 mil em doações no Lar Padilha, né? E eram específicas, né? A gente sabia que era específica em razão desse projeto que a gente está, e que substitui toda uma área, né? No desenho ali dá para ver no videozinho que a gente fez de tomada aérea como é que era, como é que está hoje o telhado propriamente, ele está pronto, tá, Vinícius? Agora a gente está na fase dos acabamentos, que é o fechamento, né? E aí tem o passeio, tem as questões de água da chuva, enfim, da pintura, né, de algum tipo de acabamento mesmo. Então a gente está nessa reta final aí. E ali o desenho, né, que foi um projeto feito aqui pelo arquiteto Moso, que é quem assina a responsabilidade técnica da obra, né, ele é de Taquara também, né. Então ali aquele desenho que aparece nas imagens ali é como a gente sonha, né. A gente quer conseguir chegar ali. Se não chegar ali, tudo bem, a gente vai ir até onde é que a gente puder ir e com o apoio da comunidade também.
Fernandes, como é que vai se dar esse apoio? Como é que as pessoas podem apoiar?
A gente divulgou ali um Pix, que é a forma mais fácil hoje, né, de fazer transferência financeira mesmo, mas quem não gostaria de dar dinheiro, Fernandes, mas eu não me oponho, por exemplo, a deixar o valor pago em material em algum dos fornecedores, né, quando a gente está nessa reta final, não tem muito material a comprar, mas a gente também topa qualquer negócio, digamos assim, né? O que interessa é a gente conseguir concluir.
Concluir essa obra.
Eu digo assim, né? Se eu preciso gastar R$1.000 em tijolo e tu não quer me dar os R$1.000, porque acho que às vezes, né, tem aí um preconceito, se tu deixar R$1.000 na madeireira X lá para me retirar em tijolo, tá ótimo. O que interessa, né, que a gente possa divulgar essa pessoa também que está colaborando, né? Então, assim, o Pix é uma forma fácil de a gente ver quem está doando, inclusive, porque a gente emite o recibo daquela doação, uhum, né? E entra para nossa contabilidade e a gente pode somar quem mais uma pessoa que se somou naquele projeto. E assim, foi muito emocionante, Vinícius, no primeiro dia que a gente divulgou assim, essa campanha, de a quantidade de Pix de R$5, R$10. Então a gente fica assim emocionado, né, mesmo com a pessoa que doou R$20 mil, doou 5, doou 1.000, mas que doou 10. Né? Então, ela, de acordo com as suas possibilidades, ela quis colaborar. E é isso que eu sempre digo, assim, a comunidade taquarense do Vale do Paranhema é uma comunidade que apoia e ajuda muito. Né? Então, assim, a gente não pode reclamar. Então, por isso que quando me perguntam, ah, como é que foi a pandemia no lar, como é que foi todo passar por isso, assim, eu não tenho nada a reclamar. Não tenho nada, não tenho... Assim, claro que nós tivemos casos, claro que nós tivemos situações diversas, de dificuldades operacionais, né? Mas, assim, a gente passou por tudo sem ninguém ficar doente grave, sem nenhum familiar de funcionário, sem nenhum familiar de alguma criança, nós não perdemos ninguém. Então, assim, a gente não pode reclamar da ajuda da comunidade, desde a comida, mas, assim, principalmente a saúde que a gente teve, acho que é um momento de rever nossos conceitos, né? Então, por isso que eu sempre disse, como é que eu vou pedir dinheiro para o Mateiro se tem gente que está passando fome, né? Nós temos familiares de crianças que a gente leva o alimento, às vezes a gente leva uma criança para passar o final de semana, a gente tem que levar o alimento. Isso não é denegrir nada, bem pelo contrário, né? Isso só engrandece a pessoa que se aceitou pedir ajuda, que antes a gente via que muita gente às vezes ficava com vergonha de pedir ajuda, né? E a criança passava por suas dificuldades, às vezes, quando vai ter um final de semana com a mãe, né? E não tem nem feijão com arroz, às vezes, para passar o final de semana com ela, né? Então, eu só tenho a agradecer a comunidade de Taquarense, Vinícius.
Essa questão, qual que é o estágio atual da obra, então?
Digamos em torno de 80%. 80%. Hoje a gente está na fase dos acabamentos mesmo. A gente já tem parte do prédio, já está sendo utilizado, digamos aí, que 60% do prédio ele já está sendo utilizado. Uhum. Né? Que ele é moradia, ele é refeitório, ele é cozinha, ele é lavanderia. Então ele é moradia de criança. Então hoje a gente está na parte final dele mesmo. É o acabamento do entorno, principalmente do entorno, e alguns acabamentos internos.
Bom, então 80%. Falta aí alguns ajustes aí, então, isso, né? Acabamentos aí que estão em finalização. As pessoas sempre vão ter a curiosidade de falta muito dinheiro, falta pouco dinheiro, enfim. Mas o que se dá para dizer sobre esse parâmetro, Fernandes?
A gente está fazendo duas projeções de acabamento, né? Uma mais básica, né, Vinícius, que eu sei que todo mundo entende, assim, né? Quando fala de obras maiores, assim, que é aquilo assim, que a gente precisa para entrar e, digamos assim, ter as condições de habitabilidade, né? Então a gente acredita que em torno de R$150 mil a gente consegue realizar e terminar. Tá.
Que ainda falta, então, 150 mil.
Isso, que falta. Certo. Já não falta mais porque algumas doações já entraram.
Entraram, né?
Mas, assim, era o que a gente orçou para terminar essa obra, certo, e para a gente poder entrar para dentro, né? E uma, assim, um pouquinho, assim, conseguindo fazer um pouco mais de sonho, né? Um pouco mais, né, do desenho mesmo que está ali, né? A gente acredita em torno de 200. Então, varia de 150 a 200.
Né? Então, aí toda essa mobilização, né? Qualquer doação, o Fernandes falou aqui,
qualquer,
né?
Qualquer doação.
Tem doação de 5, 10 reais.
5, 10 reais. Contribui, né, tudo, Fernandes? Ajuda, tudo ajuda. De acordo com as suas possibilidades, né? Nós tivemos, assim, no primeiro dia que eu postei, que eu comecei a divulgar para os amigos e para as redes nossas, né? Teve meninas e meninos que passaram pelo lar, que mandaram, olha, Fernandes, consegui hoje com 10, mas de repente no pagamento eu consigo ajudar um pouquinho mais. Assim, uma menina e um menino que passou pelo lar, que está tocando a sua vida, gente que passou nos anos 80 pelo lar fez contato comigo. Só, olha, e eu estou dividindo para os nossos que moramos aí, nós queremos ajudar. Então, assim, foi muito significativo isso, eu me emocionei no dia mesmo, de coração com essas pessoas, porque elas moraram lá, elas sabem o que foi, como é que era, né? E o quanto para elas é significativo. E elas ajudaram com a forma elas podem hoje, exatamente, né? Então, assim, eu acho que essa solidariedade ela não é medida através do valor que a pessoa está doando, e sim pela ação dela, né? Então, tem uma passagem bíblica que diz que não é apenas pelas palavras, mas pelas ações que também a gente, né, faz, né, na nossa caminhada. Então, assim, isso emociona porque a gente entende o que o mundo está vivendo, o Brasil está vivendo, Taquara está vivendo, né? Um momento ainda crítico, né? Ainda pós, né? Não é pós-pandemia, porque estamos em pandemia, embora...
É um momento de recuperação, né?
É um momento de recuperação, então muitas pessoas, eu sei que hoje não podem ajudar, mas em razão da sua situação econômica também, mas de coração disse, olha, vou compartilhar, às vezes o compartilhamento já ajuda, às vezes chega em pessoas que podem ajudar, né, Vinícius? Então, assim, a nossa comunidade não é uma comunidade pobre, né? Taquara e Vale do Paranhema não é pobre, isso a gente tem que parar de dizer isso também, que é a época do já tinha, que lá tinha isso, que não, nós somos uma comunidade rica, sim, nós podemos não estar nos melhores indicadores nacionais, mas nós temos uma comunidade, sim, que a comunidade é muito solidária, ajuda muito, e financeiramente também, né? Nós não somos uma cidade do passado, como muitos gostam de dizer. A gente é a cidade do presente, é onde é que a gente vive e é onde é que a gente quer melhorar a nossa vida e a qualidade de vida de todos e todas. E no meu caso, principalmente daquelas crianças que a gente atende, né?
Bom, o que vai representar esse novo espaço para o Lar Padilha?
Ele vai representar, assim, várias questões, mas, assim, primeiro, né, a maior qualidade de vida e principalmente no quesito segurança, né, ministro? A gente estava, assim, era um telhado muito antigo, né, ainda de madeira, com telha de barro, então, assim, tinha alguma parte do amadeiramento que não estava mais seguro, então, por isso a troca, né, então, assim, a gente levou os técnicos lá, e por mais que, assim, às vezes alguma parte da madeira estava boa, mas uma outra parte não, então, sim, tinha risco, sim, não ia cair amanhã, não ia cair amanhã, mas poderia cair através de um vendaval, tudo ajuda, né, a essa parte não está mais...
Tem uma responsabilidade sobre
isso. Exatamente,
né?
A gente não podia assumir isso que totalmente, assim, um vento poderia ajudar a derrubar, né, um vento conseguiria, né, uma madeira entre 10 que estão boas, uma que não está mais boa, ela poderia rachar e aquilo poderia acontecer um acidente. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente está garantindo essa maior condição de segurança. Segundo, melhor condição térmica, né, também, porque o tipo de telha que a gente usou com isolamento e o tipo de forração, assim, era um prédio com a mesma temperatura muito frio, muito quente. Então, a gente consegue garantir uma maior qualidade de vida, né, e de cuidado em termos também da questão da temperatura do ambiente. E a gente conseguiu aumentar a área, principalmente para dias de chuva, lá não tinha condição das crianças brincarem em lugar nenhum. Então, a gente criou duas abas nas laterais, onde é que as crianças vão poder ali, né, que é um que dá para ver no desenho, brincar em dia de chuva. Então, a gente não tinha uma passagem para poder circular em dia de chuva também. Então, assim, isso já é uma grande, né, um grande avanço, né? Sem contar que tudo aquilo que a gente, né, qualifica, que a gente aproveita, como eu disse, foi feita toda a troca da elétrica, da hidráulica, foi atualizada. Então, assim, tu garante uma melhor qualidade de vida para elas, né, de condições de habitabilidade, que são as condições básicas, né, Vinícius? A gente está oferecendo, a gente está falando de coisas básicas, a gente não está falando de luxo, a gente está falando de coisas básicas, né, que é a segurança, né, em primeiro lugar, né?
Bom, então este projeto, a Telhando...
Telhando Sonhos.
Telhando Sonhos, olha só. Recebe Pix, né? Eu vou depois disponibilizar o Pix na reportagem no site da Rádio Taquara, que daí também o pessoal pode contribuir.
É o nosso CNPJ, o Pix.
Conhecer, né? É o CNPJ do Lar Padilha, né? Então, só mandar contribuição.
Uma pergunta,
né,
que me fizeram, importante. Esse Pix vai pro Lar Padilha, né, de Taquara? Sim, vai pro Lar Padilha aqui, de Padilha, de Taquara, né? Que às vezes a pessoa pensa, porque aparece o nome da razão social,
da,
né?
DEF, né?
Isso, da nossa mantenedora, mas é o nosso nome jurídico, digamos assim, mas é da unidade Lar Padilha. Esse é o CNPJ da filial da BF, que é filial de Padilha mesmo.
Do,
né,
qual o Lar Padilha gerencia os
isso,
recursos,
a conta é vinculada aqui, então não tem problema.
E também, se for para a BF também faz um grande trabalho.
Problema. Ela,
né,
também foi uma das patrocinadoras desse projeto.
A BF é a mantenedora, e se não existisse a BF, não existia a Lar Padilha também.
Não existia
a
Lar Padilha, exatamente.
Porque ela que hoje mantém e dá o suporte jurídico, é a mantenedora de toda a estrutura, né?
De toda a estrutura, exatamente.
Bacana. Fernandes, também é importante a gente falar, porque o Lar também tem uma preocupação, e é interessante isso, né? Que os abrigados têm qualificação, porque precisam de emprego no futuro, tudo mais,
sim,
né?
Sim.
E tem aí ações de qualificação em andamento, né? Principalmente aí envolvendo costura de calçados, né?
Isso. A gente... isso talvez foi uma das áreas mais impactadas na pandemia durante esses 2 anos, né, Vinícius? Que foi a falta de oportunidades de inserção no mercado de trabalho produtivo, assim, principalmente nas categorias do jovem aprendiz, né? Senai, Senac, né? Sistema S aí, né? Ou de atendimento direto, né? Então a gente ficou isso, assim, muito, foi muito doído, foi um período que os jovens pediam oportunidades, né? Porque estavam dentro da instituição, escola online, que a gente acabou virando praticamente uma escola de toda a estrutura que a gente teve que constituir dentro para dar o apoio, para conseguir gerenciar essas questões. E a gente não conseguia, a gente não tinha o que dizer aos jovens, olha, as oportunidades não estão aparecendo, porque não está aparecendo para ninguém, né? As famílias estão passando por suas dificuldades também, né? E graças a Deus, olha, esse ano tem sido um ano muito abençoado, né, Vinícius? Eu acho que, assim, esta é uma ação, só para compartilhar contigo, a gente vai, na verdade, divulgar a ação completa desse primeiro semestre. em que a gente tem quatro jovens nesse local em Padilha, né, ali que é o ateliê de costura, o antigo ateliê de costura do Arthur, que se chamava agora o ateliê de Padilha, né, é Padilha mesmo o nome da fábrica, né, que tem um importante impacto social na comunidade também, né, por causa da questão da geração do emprego, né, e aí trocaram os donos ali, os jovens ali, o Ariel, um dos que colabora ali com uma declaração na reportagem, né, que a gente fez, né, que tem uma visão muito importante do social como poucos, assim, como jovem empreendedor mesmo, né, de também gerar, além do impacto financeiro na localidade local, né, também gerar um impacto social, né, e de que forma ele entendeu foi contratando alguns jovens, né, inicialmente eram dois e ele já estendeu para mais dois, então hoje nós temos quatro jovens, né, em Padilha, dentro daquele setor que, por mais que se critique, o Vale do Paranhana ainda está muito ligado ao calçado, né, e esse é o maior potencial do Vale do Paranhana, mesmo que a gente sabe que outras ações já são importantes também se pensar, né, mas enfim, muitos dos nossos jovens saem e normalmente vão trabalhar em algum ateliê de costura ou de trabalho na nossa região e preparar eles da forma adequada e legal, né, que isso é importante, né, isso não é um trabalho escravo, não é um trabalho infantil, né, o jovem quer sim oportunidade, só que a gente tem que garantir essa oportunidade segura e legal, né. Então, assim, isso é uma coisa que muitos dizem, o jovem não quer mais trabalhar. Não sei, os jovens que estão lá em Padilha querem, né? Então, isso é uma fala, às vezes, que a gente vê, assim, que não confere com a verdade também. E depois, eu acho que, assim, quando a gente finalizar esse primeiro semestre, a contabilidade do primeiro semestre, na minha conta, são 2, 6, 7, 8 jovens no primeiro semestre, tá? 8 jovens, isso assim nos orgulha. Nunca tivemos um ano com um número tão alto e nós estamos apenas no primeiro semestre ainda. Então nós queremos pelo menos terminar o ano com em torno de 10 a 12 jovens em alguma atividade de trabalho, né? E o Senac está aberto aí também, quem tiver interesse aí em nos patrocinar com alguma contratação de jovem aprendiz, o Senac está formando turma nova, né? Então nós temos muitos jovens em condições, ensino médio, ensino fundamental, que podem participar do Jovem Aprendiz, e essa iniciativa do Ateliê de Costura ali de Padilha, ele é muito importante porque, Vinícius, a gente não consegue, infelizmente, se não é entregar nas costas de um jovem a sua responsabilidade de dar certo ou não na vida. Mas sem gerar renda para a família, dificilmente a gente consegue mostrar para ele que o tráfico não é uma boa opção, que a exploração sexual não é uma boa opção, entende? Ele precisa entender que legalmente ele consegue ter, né, acesso à sua compra do seu celular, compra da sua roupa da hora, ao dinheiro para poder dar uma volta, uma banda, como eu gosto de dizer, né? E assim, o trabalho é a forma, né? Agora, assim, esse trabalho não pode impactar negativamente na escola, por exemplo. Então, importante a ação do ateliê lá. E o Ariel disse, olha, eu quero ver os boletins, eu quero ver as notas, eu quero ver que tu não tem prejuízo escolar, né? Então, assim, e nisso ele foi muito sensível e adaptou, inclusive, o horário para o menino conseguir chegar, almoçar, ou sair, almoçar.
Participar
e chegar
da atividade escolar.
Isso, o horário escolar, assim, e gerenciou um horário diferente do horário da fábrica, né, para não ter esse prejuízo. Então essa importância desse olhar também, porque não adianta falar em inclusão, assim, muitos jovens participam de Jovem Aprendiz, Vinícius, eu tenho assim N experiência com isso, eu posso falar isso, em que às vezes os locais não estão preparados para receber esse jovem ou não querem receber, na verdade eles só cumprem em razão da sua fiscalização do Ministério do Trabalho. Uhum. E aí também não funciona. Então ele fica lá um ano, ou sei lá, 6 meses, ou até às vezes 2 anos no Jovem Aprendiz no local de trabalho, e não gerou nada de impacto, não amadureceu, não contribuiu, porque a empresa não quer o jovem, né? E isso não é o que a gente visualiza lá. Então a gente fica muito contente dessa experiência aí, mas é importante, né, que a empresa queira fazer isso, né? Contribui muito com o amadurecimento dele, contribui, assim, eu sempre disse, raramente os jovens que passaram pelo nosso Jovem Aprendiz, seja Senai ou Senac, ficaram 1 ano, 2 anos, que é o período, dificilmente esse jovem, depois que saiu da instituição, ele acabou se perdendo, digamos assim, na sociedade. Né? Porque ele conseguiu valorizar, conseguiu amadurecer, conseguiu enxergar que pelas suas próprias forças ele pode ascender socialmente. Né? Então ele não cai naquela fala comum de que o jovem não quer nada, que não quer nada com nada, e não quer trabalhar, que não quer isso, e que a opção do lado mal, digamos, das coisas é a mais fácil. Não, eu não conheço jovens assim. Eu conheço jovens que querem as oportunidades, sim, para serem tratados iguais. O que eu disse para o Ariel lá no ateliê? Disse, Ariel, eu não quero nenhuma vantagem para o meu jovem. Eu quero que quando chegue o jovem do Lar Padilha aqui com o jovem da comunidade, que ele dispute igual. Eu não quero favorecimento para os jovens do lar. Não quero. Eu só quero que ele tenha a mesma oportunidade. E ter a mesma oportunidade já é um passo gigantesco. Porque simplesmente quando alguém diz que é de Padilha, e se é do Lar Padilha, eles já estão os degraus abaixo. E eu não quero isso. Eu quero que ele seja tratado igual, né?
Nem deveria ter essa
exatamente.
Essa distinção, né? Isso é absurdo, enfim. Mas exatamente. A gente sabe o que acontece, não dá para negar. E a gente tem que lutar para que isso não aconteça, né?
Exatamente.
Fernandes, meu tempo esgotou.
Certo, obrigado.
Obrigado, Fernandes, pela participação. E quem quiser contribuir, na verdade, quem puder contribuir, né? Quem puder contribuir, pode mandar aquele Pix de 5, 10, 3 reais, 2 reais, está tudo valendo, né?
Muito obrigado.
E também as empresas, enfim, que puderem mandar 5, 10 mil também está valendo.
Também, né? Ótimo, ótimo. E as empresas que puderem contratar um, dois jovens nossos também está valendo.
Estou brincando aqui, mas o que eu quero dizer é que toda contribuição é válida, né? Fernandes, obrigado pela participação.
Obrigado.
E sempre as ordens aqui na rádio, tá certo?
Certo, obrigado Vinícius, obrigado amigos da Rádio Taquara.
10h54, intervalo, em seguida eu volto.
Rádio Taquara.
Nossos clientes pediram e nós atendemos. Além da promoção